Ora, sejam muito bem-vindos, malta. Eu normalmente diria a mais um episódio de Old Gamers, mas na realidade sejam bem-vindos ao último episódio do Old Gamers da quarta temporada, a temporada atual onde nós estamos.
Oh, yeah.
Um episódio que vai ser de jubilo, de festa, para terminarmos aqui em grande esta temporada que foi, pá, tão incrível para nós, não foi, Gil? Esta
Fogo.
temporada foi mesmo fantástica e diferente de todas as outras.
Esta temporada foi espetacular para nós, muito diferente e que venham mais. Pá, é o que eu tenho a dizer.
Exatamente, é mesmo isso. E já temos malta, convidados, guardados, digamos assim, não é que eles estejam enjaulados, mas eles estão guardados para a próxima temporada, porque nós, para além de já termos os episódios contados, ou seja, nós normalmente fazemos entre 14 a 16 episódios por temporada, pá, se nós metêssemos algum deles que são incríveis, nesta temporada, eu pressinto que não iria haver uma temporada igual a esta que conseguisse bater isto. Portanto, nós temos convidados como, por exemplo, o Rui Parreira, o Sérgio do Entre Marido e Mulher, que irão estar connosco na quinta
Nas próximas
temporada.
temporadas.
Os convites já foram feitos e aceitos, portanto, coisas muito boas virão certamente na quinta temporada. Para já, é importante vos dizer e explicar para quem está a aterrar de paraquedas no, neste universo do Old Gamers, quem é que está a falar para vocês? Quem é que está deste lado do microfone?
Quem é que
Bom,
será?
comigo está o meu caro compincha, amigo de há muitos anos, Tiago Carvalho, que é um carteirista perneta e subnutrido. Como é que estás, Tiago? Tudo bem?
Está todo um bocadinho de sede. Pá, ainda há um bocado tentei correr atrás aí de um sujeito. Pá, mas
Foste preso outra vez. Pá, eu
sem
estas
sucesso.
horas não te consigo buscar à
Não, pá,
esquadra, pá.
não cheguei a ser preso porque eu nem cheguei a consumir nada, mano.
Eu vou amanhã de manhã.
Mas
Eles
amanhã de
têm
manhã, pronto.
lá. Eles
Se
têm lá Chocapix para
ele
ti, pá.
eventualmente me apanhar, eu pronto. Eu tomo primeiro lá o pequeno almoço, depois podes me ir buscar. Que eu saio sempre à hora, depois do pequeno almoço. E eu comigo.
Parece-me muito bem.
Parece-te bem? Pronto, é assim mesmo. Eu comigo tenho André Leitão. Vocês já conhecem, caríssimo André Leitão. E o que é que o André Leitão é? É um colecionador de nódoas negras. Como é que estás, André?
Ótimo, com muitas dores,
Muitas, ok.
mas é aquilo que eu faço e gosto de fazer, não é? Pelos vistos, eu
Yeah.
levanto-me, atiro-me ao chão, pumba, mais uma,
Mais uma.
não é?
Oh.
Vou escovar os dentes, pato com a cabeça no lavatório e pimba, mais uma. Sou um colecionador, estou sempre à procura, pá, a única forma de conseguir curar isto é fecharem-me naqueles quartos almofadados,
Todo
em
nu.
que todo nu, exatamente, ou com um colete de força, se calhar, mas eu gostei do facto de tu quereres que eu estivesse todo nu. Pá, e
É para
meu
estar mais à
compincha,
vontade.
é o que tu queres, é o que tu queres, é o que acontece. Hoje, no, neste último episódio do Old Gamers, é o que for, pá,
É
é
o
o que
for,
for.
pronto, é isso mesmo.
Meu caro compincha, como é que as pessoas que estão connosco conseguem estar a par não só das novidades do Old Gamers, mas agora que nós vamos fazer uma pausa para um descanso merecido dos guerreiros, como é que eles vão saber, quando nós voltarmos com a quinta temporada, como é que eles conseguem ser notificados? Epá, o Old Gamers voltou com a quinta temporada, como é que eles fazem isso?
Portanto, como é que eles podem fazer? Podem fazer através do Instagram, Facebook e Twitter, porque nós vamos estar paradinhos a descansar, mas vamos estar sempre atentos. Portanto, novidades não vão faltar. E podem fazer para ouvirem os episódios que ainda não ouviram. Aquele episódio que ficou para trás, que vocês disseram: epá, amanhã ouço, hoje não tenho tempo. Podem fazer no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube. Vai em todo lado e mais algum. Portanto.
Parece-me muito bem. Quanto a nós, malta, vamos então iniciar o último episódio desta temporada. Sejam muito bem-vindos ao Old Gamers.
Gosh! Don't you old gamers wear pants?
You love video games, that's right!
Old gamers, I am the danger.
Kitty, vem me buscar!
Old gamers, hot smash!
Old gamers, took the dark side of the force.
Adrian, the old gamers are here.
Pika-pi, Pikachu?
Robin, let's go. This podcast will start soon.
Gamers, here comes a new challenger.
Em 2019, a Insomniac Games surpreendeu tudo e todos ao lançar um título disruptivo no que diz respeito à representação de um super-herói extremamente ágil no mundo dos videojogos. O expansivo mundo aberto, repleto de atividades por explorar, os gráficos de última geração e o sistema de disparo de teias para locomoção foram os principais pontos que o tornaram uma das mais importantes franchises e exclusivos da PlayStation. Em 2020, é libertado para o mundo Spider-Man Miles Morales, que tenta, pelo menos no papel, superar todos os pontos do seu antecessor. Neste jogo, iremos acompanhar a ascensão de Miles Morales e a sua luta para aprender a dominar os seus incríveis poderes, bem diferentes do que os do seu mentor, o Peter Parker. Pelo meio, existe um novo bairro ao qual nos devemos adaptar e um novo perigo iminente, uma perversa corporação do setor energético e um exército de criminosos armados com alta tecnologia estão em guerra pelo controle de Nova York marveliana. Com o seu novo lar no coração da batalha, Miles vai ter de aprender o que custa ser um herói e decidir o que vai sacrificar pelo bem de todos. Gil, primeiro jogo, para além de ter sido os primeiros episódios de sempre do Old Gamers, e não é por acaso que nós estamos a terminar esta temporada com Miles Morales, claro. O primeiro jogo fez-te comprar uma PlayStation 4, certo?
O primeiro jogo... Não, eu comprei a PlayStation 4 com não o primeiro foi jogo. Com o primeiro jogo.
Pronto. Pronto.
Agora, não foi pronto. O jogo que me fez comprar a PlayStation 4.
Ah, ok, certo. Desculpa, não, tens razão. Mas foi dos primeiros jogos que jogaste na consola.
Foi dos primeiros jogos que joguei na consola quando a comprei. Pá, era jogo que já tinha em mente em comprar para jogar, visto que também já tinha jogado os outros jogos do universo do Homem-Aranha. Pá, não fugiu às expectativas, até foi muito melhor que aquilo que eu estava à espera, e pronto, e agora saiu este do Miles Morales. Lá está, foi fixe, é um jogo espetacular. Adicionar uma história nova e novas trajetórias do Miles Morales para este jogo. Opa, é um jogo que é assim. Acabei a história, não acabei 100% como acabei o jogo do Homem-Aranha. Fiz só a parte da história porque, a meu ver, foi um jogo que, pá, podia ter muito mais. Podia ter muito mais. Apesar de ser muito repetitivo, podia ter muito mais.
Não, isto basicamente, o Miles Morales, o que é, malta? É uma expansão do primeiro jogo, do Spider-Man, que ficou fora de mão. Ou seja, pá, dá a ideia que começaram a fazer uma expansão para o Spider-Man e que aquilo ficou a tomar proporções tão grandes, pá, que não, já não poderia ser vendido como uma expansão. E tu tens aqui entre 8 a 10 horas de jogo, que é um tempo muito bom, é um tempo normal para um jogo individual.
Sim,
tens mudanças significativas no personagem, porque os poderes são diferentes. O Miles funciona muito com eletricidade e com toda essa parte, portanto muda bastante, tem a capacidade de se tornar invisível, portanto há uma série de coisas que o distinguem do Peter Parker. E de repente eles perceberam, quer dizer, eu estou aqui a supor, né? Não, de certeza que não foi isso que aconteceu, se calhar, mas quase que dá a ideia que foi isto, que é, perceberam-se que aquilo não é um jogo novo, mas também não é uma expansão. Pois. Na via das dúvidas, não sendo uma expansão, será um jogo novo. Foi lançado para a PlayStation 5, também para aproveitar a nova geração, e a verdade é que o jogo está fabuloso, mas para quem espera algo completamente diferente do primeiro jogo do Spider-Man, não. É exatamente igual, exatamente a mesma jogabilidade. Quem jogou o primeiro e dominou o primeiro vai jogar este da mesma forma. O sistema de locomoção entre as cidades funciona exatamente da mesma forma. Agora, é um grande jogo. Epá, é um jogo fabuloso. Ainda por cima trazendo uma personagem que ainda é desconhecida para muita gente,
Uhum.
E ainda por cima tendo a história mudada, porque eu não sei se tu acompanhavas na banda desenhada, eu acompanho o Miles Morales desde o primeiro número. A história não tem nada a ver com o do jogo.
Não, a história é completamente diferente, mas já segui a parte do Miles Morales, do homem, do fato preto do Homem-Aranha. Com os risquinhos vermelhos, já há algum tempo. Pá, achei engraçado a introdução,
desculpa,
que fizeram.
Desculpa, Gil, não estou a falar disso, estou a falar do Miles Morales mesmo.
Do Miles Morales?
O fato preto do Peter Parker é outra coisa
não,
diferente.
Sim, eu estou a dizer, o fato preto do Miles Morales. Porque eu quando vi o primeiro Homem-Aranha, Miles Morales, quando começou a aparecer o fato preto e vermelho, o fato preto com as riscas vermelhas, nunca pensei que fosse para uma criança, nunca pensei que fosse para o Miles Morales, pensei que fosse outro, um desenrolar da história diferente. Quando comecei a conhecer a história do Miles Morales e comecei a ler alguns livros, e creio que até foste tu que me emprestaste a segunda edição do...
Sim.
Da banda desenhada de Miles Morales, sempre desejei que houvesse um jogo para poder mostrar os poderes do Miles Morales, porque acho engraçado o poder, não só de ser um poder de uma aranha, mas para poder utilizar a eletricidade, ou seja, uma aranha elétrica, que é como eu lhe chamava, sim, sim. Não é? Achei muito interessante isso, essa introdução no jogo. Como tu dizes, e bem, foi mais do mesmo neste jogo, mas eu acho que podiam ter tinha aqui duas ideias para este jogo. Ou era um jogo completamente diferente, em que começavam com a introdução do Miles Morales, foi o que fizeram, não é? E depois pronto, é sempre mais do mesmo, sempre assumir a mesma história. Como podiam também ter feito, mas aí já iam mexer um bocado com a jogabilidade do jogo, era fazer a introdução também do Miles Morales para poderes em jogar em co-op com alguém, em que tu podias, um podia ser o Miles Morales e outro o Homem-Aranha, e jogar, sei
vamos
lá,
lá ver se não é isso que acontece agora no Spider-Man 2, porque o trailer do Spider-Man 2, que sairá este ano, e também um dos jogos mais aguardados deste ano, é que os dois personagens vão ser jogáveis. Agora, se é em co-op ou não,
pois não sabemos, claro.
Provavelmente não, vais trocando entre eles, mas seria engraçado ter um jogo co-op do Spider-Man, e se calhar, quem sabe, poderá acontecer.
Sim.
Pá, mas sim, o mapa é exatamente igual ao primeiro jogo, só que muda para a estação de inverno, não é? Portanto, tens tudo cheio de neve e tudo mais. Isso também é fixe para, no caso da PlayStation 5, para aproveitarem a parte gráfica e mostrarem as capacidades da consola. Mas a verdade é que até o próprio mapa acaba por ser um bocadinho o mesmo.
Sim.
Voltando um bocadinho à história, pá, eu fui um bocado decepcionado com a história do jogo. Não por ela ser má, mas porque a das bandas desenhadas é muito melhor.
Pois.
Só que em termos de comerciais, eu compreendo que esta história funcione, porque tens a capacidade de ter o Peter Parker e o Miles Morales em simultâneo, não é?
Uhum.
Coisa que na banda desenhada é impossível de acontecer, porque para quem não sabe ou para quem não acompanha as bandas desenhadas, o Miles Morales é uma personagem do universo Ultimate apenas, ou seja, a Marvel tem várias linhas. Nós estávamos habituados a ler o Fantástico Homem-Aranha ou o Peter Parker Homem-Aranha. Normalmente eu tinha e tenho, por acaso tenho a coleção toda das bandas desenhadas pelo John Romita Jr. Até foi o Lourenço que me ofereceu. E tenho lá tudo, e até comecei a ler novamente há pouco tempo. Epá, e essa é a linha tradicional do Peter Parker. Só que acontece, por exemplo, o Nick Fury era branco. Tinha o cabelo branco e tudo, e era, o Nick Fury era branco. Uhum. E o que é que acontece? A Marvel chegou a uma altura em que ela disse, epá, esta linha de super-heróis que nós temos está desatualizada. Porque os jovens já não se estão a identificar tão bem com este herói, com o Peter Parker já adulto, já casado, com problemas matrimoniais e tudo. Então o que eles decidiram fazer foi, também não queremos nos livrar disto, também não queremos fazer um reboot, que é, não queremos apagar este universo em que o Peter Parker já é adulto, casado e tal, e então vamos criar uma linha paralela e chamaram Ultimate Marvel. Ok? E fizeram isto com vários super-heróis, fizeram Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, etc. E basicamente o que é que isto é? Isto é um reboot da Marvel, ou seja, as histórias começaram todas do zero, só que modernizadas. Então, por exemplo, no caso do Homem-Aranha, que é o que estamos a falar aqui, o Peter Parker, em vez de escrever para o jornal o Clarim Diário, ele escreve para o site do Clarim Diário. Em vez de ele pendurar uma câmara fotográfica das antigas em teias, ele pendura um telemóvel. Ou seja, as coisas eram todas atualizadas, os personagens foram todos atualizados também, para corresponder com a época moderna, em que há mais inclusividade. Por exemplo, como o exemplo que dei há pouco, o Nick Fury ficou negro. E no caso do universo Marvel no cinema, que é representado pelo Samuel L. Jackson, mas eu digo-vos desde já que eu comprei o primeiro issue do Ultimate Marvel, que se chamava mesmo assim, cá em Portugal, chamava-se Ultimate Marvel, e vinha com três histórias lá dentro, vinha com o Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico. E tu tinhas um bocadinho das três histórias e depois aquilo saía semanalmente. Eu tenho lá para aí três ou quatro números. Depois, como só me interessava o Homem-Aranha, comecei a comprar só do Homem-Aranha quando começou a sair. Mas basicamente o boneco do Nick Fury, tu vês que já, eles já estavam a pensar no Samuel L. Jackson, meu. Porque o boneco é igual do Ultimate Marvel. É igual, meu. É igual, e aquilo, ou então foi um cast brutal, que eles também são muito bons nisso, fizeram o desenho sem pensar no Samuel Jackson, e depois fizeram ali o cast para o Nick Fury, e ficou aquilo, pá, ficou aquele boneco incrível do Nick Fury. E pronto, basicamente eles modernizaram isto para esta nova série. E é incrível, o Ultimate Spider-Man é das melhores séries que eu já li de banda desenhada. É absolutamente fantástico. E depois até tivemos um jornal cá em Portugal, que eu já não me recordo, eu acho que foi o Jornal Notícias, que editou tudo, e tu compravas o jornal e davas para aí mais 5€ ou 6€, e vinha-te os issues do Ultimate Spider-Man, e também tenho esses todos. Portanto, também comprei esses números todos, e também tenho. Pá, e eu acompanhei muito isso. Então o que acontece no Ultimate Spider-Man? Eles chegaram a uma altura em que eles não quiseram esticar a corda e não quiseram seguir com mais histórias como aconteceu na linha original, em que ele vai até adulto e casa e tudo mais. Uhum. Então eles basicamente, o que acontece é o Peter Parker morre. O Peter Parker é morto pelo como é que se chamava, Gil? Aquela tríade que tinhas o Electro. O Sexteto Sinistro, exatamente, é isso. Mas pá, só estavam três no momento da morte dele. Só estavam três. Estava o Electro.
O Electro, o Dr. Octopus, o Green Goblin. Depois tinhas o. Como é que se chamava o Leão? O Raven. Que era o Leão.
O Raven era. O caçador. Era o ele caçador.
Tinhas o Raven e tinhas o Venom. E o Vulture.
Exatamente. Bom, eu estou aqui a ver, basicamente eram, tens o Green Goblin, ok? No momento da morte dele, os vilões eram Green Goblin, o Homem-Aranha, o Homem-Areia, assim é que é, o Dr. Octopus, o Raven, o Electro e o Vulture. Mas, do que eu me recordo, na cena final mesmo em que ele morre, está o Electro, o Vulture e o Green Goblin, eu acho. Não me lembro de ver lá o Octopus nem o Homem-Areia. Poderei estar errado, que já li há algum tempo. E basicamente o que acontece é o Peter Parker morre mesmo. Pronto. E o que acontece é, no momento da morte do Peter Parker, começam-te a mostrar uma side story em que aparece o Miles Morales, cujo pai é um delinquente, pai, é um ladrão que vai operando à noite. Já não recordo se era o pai, se era o tio.
Não, tio, não, o pai era polícia.
É pá, assim, mas como é diferente do jogo, percebes? Eu já não me recordo na banda desenhada, honestamente, se era mesmo o pai.
Não, mas o pai era polícia, depois morreu. O tio é que era, então, o tio essa é que era parte... delinquente.
Pronto, essa parte está igual ao jogo no que diz respeito ao pai. Pá, no caso do tio, ele foi roubar uma coisa à Norman, à Oscar, portanto à base do Norman, e o que acontece é que ainda havia lá uma aranha radioactiva que tinha ficado por lá. Ela entra dentro de um dos caixotes e basicamente o Miles, quando descobre o roubo em casa, a aranha fica por lá e morde o Miles, pronto. Isto acontece para aí uma ou duas semanas antes do Peter Parker morrer. O Miles Morales adorava o Homem-Aranha, adorava o Peter Parker. Ele vai ao funeral do Peter, chega a trocar uma outra palavra com a tia May, e entretanto descobre que tem esses poderes, opa, e fica o Miles Morales, e é fabuloso. No caso do jogo é completamente diferente, portanto o Peter Parker está vivo, é o mentor do Miles Morales.
Ele basicamente
o Miles é mordido porque no primeiro jogo a MJ, quando está a entrar no Oscorp para roubar uns documentos, vai contra uma das jaulas em acrílico, em vidro, que tinha umas aranhas, e aquilo parte, e a aranha fica lá perdida no chão, e depois eventualmente acaba por morder o Miles. Portanto, as próprias histórias são completamente diferentes, mas eu gosto muito mais da versão original do Ultimate Verse, em que o Peter de facto morre e o Miles tem que lidar com aquilo, e há muito aquela questão de sou um Homem-Aranha diferente, sou um Homem-Aranha negro, as pessoas não me vão aceitar porque o Peter está na cabeça de toda a gente, eu não sou bom o suficiente. Começa a ver toda essa parte, pá, que é ótimo em qualquer Homem-Aranha. É aquilo que o Homem-Aranha é o meu herói favorito de todos. Pá, e é aquilo que me faz vibrar com aquelas histórias, é este lado de teres uma pessoa que é excepcional, mas que na realidade não se acha grande coisa e tem baixa autoestima, e que tem que lidar com os problemas mundanos, que é com a namorada, com a falta de dinheiro. Identifico-me tanto com isso. e basicamente é por isso que ele para mim é o meu herói favorito, e vai ser sempre, mesmo em termos de histórias, são as histórias que mais gosto de ler. Mas pronto, a história do jogo é ok, eu simplesmente prefiro a do Ultimate, mas são fé diversos. Outra coisa gira que acontece no universo Ultimate também, há uma parte em que eles os dois juntam-se, o Peter Parker e o Miles Morales, que acontece no Spider-Man. O qual é a diferença? Não é Spider-Man com A, é Spider-Man com E de plural, né? Então basicamente o que acontece é o Peter Parker da versão normal está a lutar com o Mistério, eu acho. É alguma coisa assim, já li isto há muito tempo, malta. Ele basicamente abre um portal e vem parar ao Universo Ultimate. E então essa é uma issue de dois números que eu tenho em casa, eu tenho lá isso em casa, em que basicamente o Miles convive com o Peter Parker da outra versão da Marvel, e que consegue ter essa parte de mentor e partilhar os problemas dele e perceber que os problemas que ele tem, que o Peter também teve, e o Peter o ajuda. E esta issue do Spider-Man, em que eles quebram as barreiras e andam entre universos, foi o que inspirou ao filme do Miles Morales, de animação, em que levam aquilo ao extremo, em que aparecem todos os tipos de Homem-Aranha que existem, não é? Até o Spider-Pig e tudo, não sei se viste esse filme,
vi.
Mas é uma recomendação muito grande, ganhou o Oscar de melhor filme de animação, e agora vai sair um segundo filme este ano. É, portanto, Pá, fun facts engraçados acerca disto. Agora, a história do jogo é completamente diferente, mas eu percebo, não é? Que é porque é importante que no segundo jogo mesmo, e repara que não é por acaso que se chama Spider-Man 2, não é?
Sim, exatamente.
Portanto,
sim,
repara, tu tiveste o Spider-Man Miles Morales, e agora o Spider-Man 2. Porquê é que ele não é o 3? Porque eles não consideram o Miles Morales como o segundo jogo. É o que te digo. Pá, isto... E atenção, isto não é diminuir o jogo.
Não, isto é uma introdução ao jogo. Muito bom. Claro. É uma introdução.
Pá, é muito bom. O Miles Morales é incrível. Aliás, eu digo, para quem jogou o primeiro, o Spider-Man da Marvel, pá, o Miles Morales é obrigatório. Porque é mesmo muito bom. E quem gostou do primeiro jogo, então vai ter ali tudo a dobrar. E é um jogo com um pace muito melhor, é mais rápido. Estão a acontecer mais coisas, és obrigado a mexer mais vezes no boneco e chamado mais vezes à ação.
Uhum.
E não é tão lento como o primeiro jogo. Mas
o primeiro jogo era preciso, não é?
O segundo jogo.
Claro,
sim,
claro.
Mas não é o segundo jogo. Tanto é que o próximo jogo vai ser é o Spider-Man 2. E exatamente. Esse aí sim, esse aí vamos ter o Miles Morales e o Peter Parker em simultâneo na história, vamos ter coisas muito diferentes, de certeza, vai ser a verdadeira sequela que se esperava. Agora, posto isto, opa, o jogo é belíssimo e deve ser jogado também, não é como se estivéssemos aqui a dizer que não vale a pena por causa disso, não é? Agora, quem não gostou do primeiro jogo também não vai gostar deste, porque claro, a diferença claro, não é muito grande.
Sim, a diferença até é pouca, não é nenhuma quase. É só a nível de personagem. Sim. E depois a nível de jogabilidade, lá está, este tem mais habilidades que o outro. Fora isso, aí eu na altura, até quando comecei a jogar, até ainda fiquei naquela do porque é que isto não era uma DLC para o jogo. Pá, não é um jogo assim muito diferente, se calhar se fossem em DLCs também não era mau.
Opa, não, porque uma DLC é uma coisa pequena, curta, percebes? E isto aqui isto também tem o tamanho de um jogo normal. O problema é esse.
Agora é acho que para o jogo que é ponto negativo, pelo menos um dos únicos pontos negativos que dá para apontar a isto. Eu acho que para o preço que ele saiu e para o jogo que é, acho que o preço é muito alto. Se calhar também é por causa disso que o pessoal não compra. Se calhar é por causa disso que o pessoal ainda não jogou. Acho que não,
porque eu comprei o jogo. Aliás, eu não comprei o jogo quando ele saiu, precisamente por causa disso. Opa, e depois, passado um bocado, comprei para aí a metade do full price. Okay. E depois emprestei-te. Por isso...
Sim. Mas, ou seja, compraste a metade do full price. Mas quando ele saiu.
Aconteceu, foi a preço normal, sim.
Houve gente que adquiriu o jogo a pensar que ia adquirir um jogo, uma coisa nova, não é? Para quem já tinha o primeiro.
Pá, assim é, não deixa de ser, não é? Não deixa de ser uma coisa nova. Agora, não é uma coisa inovadora, não é uma sequela, não é?
Claro, sim.
Agora, tu também não podes olhar para este jogo, que é um jogo que te oferece entre 8 a 10 horas de gameplay. Em que o personagem é diferente, tem habilidades diferentes, tens novas missões, tens uma história nova completamente diferente. Opa, também não podes pôr isso. Lá está, foi o que eu disse no início. Tu não consegues pôr isto no saco de DLCs ou de expansões,
não,
porque é demasiado
claro
grande.
Não, exatamente. Né? Sim.
Opa, agora eu concordo com. Acho que estás a dizer bem, e é um bom ponto, que é se calhar deveria ter sido lançado a um preço. Imagina. Em vez dos 60 euros, 40, por exemplo, ou menos 10 euros do que um jogo normal. Há alguma diferença de preço que justificasse, estás a perceber?
Sim.
A questão de ser um... E isso aconteceu com... Pá, eu agora já não me recordo o nome do jogo, mas isso aconteceu com um jogo... que já não me recordo qual foi, mas isso aconteceu com o jogo que saiu. Olha, tiveste isso há pouco tempo, não era o que eu estava a pensar, mas tiveste isso há pouco tempo com o Metroid Prime, o remaster. O jogo saiu também a 40 euros. Pá, e nem é muito normal, que a Nintendo normalmente lança tudo a full price, mesmo
claro,
remasters. E o que acontece é que aquele jogo é tão bom, é um dos jogos que eu ainda tenho que jogar, ainda não joguei esse, mas o jogo é tão bom que dizem que, pá, que remaster nem sequer é o que justifica aquilo, que aquilo é um remake autêntico. E se calhar se isso a full price, ninguém se queixava. Só que a Nintendo lançou a 40 euros, porque é aquela coisa, pá, que não é um jogo novo, mas também não é uma expansão ou uma coisa menor. E acho que aqui foi um bocadinho a mesma coisa. Pá, concordo contigo, se calhar deviam ter ajustado um bocadinho o preço, nem que fosse 10€, não é? Nem que fosse para distinguir do género, para dizer à malta, olha, pronto, está aqui... mas eles também sabem que vai vender, pá, por isso...
Não, sim, sim, vender, claro. Isso é
iria vender sempre, não é?
Basta ser o jogo que é e o nome que tem. Portanto, vender ali a vender sempre. Agora é só mais a questão que se calhar houve muita gente a pensar que ia sair algo diferente intitulado Miles Morales e não só uma introdução para preparar a malta para o segundo jogo. Não é? Porque isto basicamente é preparar-nos para o Homem-Aranha 2. É para ter conteúdo para o
Homem-Aranha 2. Eu não senti tanto isso. Por acaso gostei bastante da história e achei que até foi uma história bastante completa com os arcos todos. Tens aquela parte final em que o Miles revela a identidade dele, à mãe. Tens ali muita coisa potente, meu. Não vejo isso como uma... Honestamente, não vejo esta história, mas isto é uma opinião pessoal, não é? Não quer dizer que estejas errado, é só a minha opinião. Não vejo mesmo esta história como uma simples introdução. Acho que foi uma história do Miles Morales. Se calhar funcionou. É para quem não conhecia muito bem o Miles, estar mais tempo com o Miles e perceber melhor o personagem e tudo. Mas a história em si, eu gostei. Está bastante boa.
Não tenho
assim nada a apontar.
A história está boa, está, isso é verdade.
Sim,
mas pronto,
pá, e é sempre fixe quando eles revelam a identidade. É sempre uma cena poderosa e fixe, né? E tu tens aqui neste jogo ele a mostrar que é o Homem-Aranha à mãe. E no primeiro jogo, tu tens, por exemplo, aquela poderosa cena final que nós já falámos aqui em que a tia mãe está a morrer. E ele, não é que ele mostre a identidade, mas ela diz: olha, eu sei quem tu és, tira lá a máscara que eu quero ver o meu sobrinho uma última vez.
Vai ficar bem. Tenho um antídoto aqui.
Tira essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho.
Tu sabias?
Há muito que sei.
Eu não te queria preocupar.
Eu queria. Estou tão orgulhosa de ti.
Depois da luta contra o Dr. Octopus.
Sim, e quando ela diz isso é surreal.
Quando ela diz isso
é surreal.
Somos nós a prepararmos.
É logo um soco no estômago. Logo um soco no estômago.
É algo que não
E ela até lhe diz, tu sabias. Tu sabias, e ela diz-lhe, sempre sou.
Claro.
Sempre sou.
Os amações, ele não tentou lavar a bandeira dos Estados Unidos também. Ela viu logo. Isso é no filme. Ele tentou lavar a bandeira dos Estados Unidos.
É sempre incrível, meu. Mesmo no Homem-Aranha 2, com o Tobey Maguire, que eu ainda considero dos melhores filmes de super-heróis alguma vez feitos, tens aquela cena épica no comboio em que ele é obrigado em que ele fica sem a máscara, né?
Sim, sim.
E para o comboio e vês as pessoas a comentarem quando o Octopus lhe tira a máscara. Acho que é o Octopus que lhe arranca a máscara. Vês as pessoas a comentarem, ele é tão novinho, ele é um...
É apenas uma criança, não sei o quê.
Sim, opá, podia ser o meu filho, não sei o quê. E de repente ele consegue salvá-los e vês eles todos a pegarem nele e a levarem-no, não é? Pelo comboio e a voltarem-lhe a pôr a máscara em cima. Que é do género, pá, percebemos que tu não vamos contar a ninguém e o teu segredo está seguro connosco e tal. E esses momentos em que, lá está, o Homem-Aranha é aquela personagem muito frágil, pá, e eu gosto muito disso, que é uma personagem
gostas
boa.
Gostas de personagens frágeis, pura. Estou a ver.
Sim, é uma personagem, sim, epá, porque é aquela coisa, meu, tu no mundo em que nós vivemos atualmente parece que a fragilidade é uma fraqueza. Epá, e não pode ser, meu, não pode ser. Tu não podes, tu tens de ter direito a ser frágil e não é só frágil, é seres bom, parece que é fraco. É seres fraco. Epá, e não pode ser, meu. Tu não, porque senão vais ter um mundo repleto de filhos da puta, meu. É o que claro, tu vais ter. Claro. E é importante personagens destes, como o Homem-Aranha, que são personagens, são boas pessoas, pá, que só querem o bem das outras, vivem com dificuldades, são calcadas muitas das vezes, e as pessoas não sabem que lá no fundo eles são super-heróis. Pá, isso é uma metáfora muito boa para muita malta que existe por aí e que eu conheço, muitas delas, pá, que vêm completamente do nada e que são lutadoras e que têm dois e três empregos, pá, e lutam todos os dias e que ainda assim conseguem atingir os seus objetivos, conseguem constituir família, conseguem... Pá, isso é o Homem-Aranha, entendes?
Sim,
o Homem-Aranha somos nós. E é por isso que a personagem é tão importante para mim. Porque da mesma forma que eu me identifico nele em muitas coisas, acho que qualquer pessoa se identifica com o Homem-Aranha.
Claro.
A questão de tu não conseguires, de tu teres problemas com a tua namorada porque estás sempre a chegar, porque ele está sempre a chegar atrasado às coisas e não pode contar que acabou de salvar o pai dela num sítio qualquer, percebes? E esse tipo de questões são fantásticas e vês um tipo que claramente poderia ter o dinheiro que quisesse em qualquer momento,
mudava, claro.
Nada, pá, e ele na realidade é um tipo que anda sempre com as contas por pagar, a renda da casa atrasada, toda a gente a tentar cobrar-lhe tudo, e é um gajo que vive em extrema dificuldade porque ele sabe que não passa essa linha, porque não pode passar, ele não pode ser mau, não é? Não claro. Pode ter ações más, então ele só usa aquilo para o bem. Foi o que ele aprendeu com o tio. Então, pá, é fabuloso. É uma personagem fabulosa. Sim. E é uma personagem fabulosa. E acho que joguei muito giro. Duas coisas importantes que eu gostei. O sistema de missões pela aplicação do telemóvel está incrível. Não havia no primeiro jogo. Então vocês basicamente no Miles Morales têm acesso ao telemóvel. E o que ele faz... Para lhe facilitar a vida neste caso não é ele, é o Genki, que é o amigo dele, que adora Legos e não sei o quê. Ele cria a app em que as pessoas conseguem pedir ajuda ao Homem-Aranha e é através dessa aplicação que vocês no jogo vão respondendo a pedidos e a missões secundárias. Opa, e achei isso mesmo incrível e está mesmo bem sacada. E de certeza que vai estar no Spider-Man 2. E depois a outra coisa que eu gostei muito, é no final do jogo consegues ir a uma loja em que havia lá um gatito e desbloqueias um fato que andas com o gato no capuz. É um fato, tens um capuz e andas com o gato lá, e o gato ajuda-te a fazer finishers e assim, e como eu gosto muito de gatos, pá, este fato...
Eu
se eu ligar a minha PlayStation agora com o jogo, é o fato que eu tenho que no jogo. Não é o jogo, não é o fato que eu mais gosto, né? Não é o fato com que eu joguei o jogo, mas é o fato que eu tenho e é um fato que eu gosto bastante.
Pronto, eu por acaso, como não gosto de gato, pronto, é isto. Não ligo cartão nenhum ao gato.
Mas sabias que conseguias bloquear esse lá na loja de conveniência?
O Miguel, a primeira coisa que disse foi que se fosse lá conseguia desbloquear ou tinha lá um fato para desbloquear. Eu já me irritei bastante em andar com o gato atrás de mim. Eu tinha que andar com a mochila, okay. Tinha que andar com a mochila e com o gato. E já, está bem, que lindo. Precisa pegar o gato e mandar logo o gato para o galheiro. Mas pronto, faz parte do jogo. Para quem gosta, olha. Para quem é amante de gatos.
Gil, quanto ao jogo Miles Morales, tens mais alguma coisa a acrescentar?
Não, acho que também o jogo não é assim muito grande. É jogar, darem a oportunidade para jogar. É um bom jogo, tem uma boa história. Podia ser melhor, podia, mas vamos esperar pelo Spider-Man 2 para ver o que é que aí vem.
Sim, pá, no meu caso, em termos de notas finais, acho que é um jogo que vale muito a pena vocês jogarem. É um jogo completo, com uma boa história, com boas mecânicas. Quem gostou do primeiro jogo, foi a maior parte das pessoas, porque foi um jogo com muito sucesso na PlayStation 4, vão gostar deste, de certeza. E neste momento vocês conseguem comprar esse jogo de uma forma muito económica mesmo. Por isso, vocês conseguem jogar isto a um preço que, como o Gil estava a dizer e bem há pouco, a um preço justo pela oferta que vos está a ser dada, não é? E portanto é uma questão mesmo de comprarem e jogarem. Eu por acaso nem sei se a minha versão, até nem é a versão que eu comprei, nem sei se é em segunda mão também. Honestamente, é muito provável que seja. Comprei aquilo a um preço bastante, bastante convidativo. Epá, mas olha, eu entrei agora no LX, por exemplo, fiz uma pesquisa e tens malta a vender este jogo a 10€, por exemplo.
Yeah.
Portanto, vocês neste momento, pá, o mais normal, os anúncios todos estão a 20€. Portanto, vamos considerar estes 10€ como uma pechincha. Mas vocês com 20€ conseguem comprar um Miles Morales neste momento e adicioná-lo à vossa coleção. Pá, é um preço mais do que justo pelo jogo que é incrível. E portanto, força nisso, malta. Se ainda não jogaram, porque acredito que a maior parte do pessoal que esteja a ouvir o podcast já tenha jogado o jogo, mas a malta que está a ouvir que ainda não jogou, é pá, força nisso, porque é mesmo muito bom. E então, se jogarem na PlayStation 5 ou na nova Xbox, vocês têm a vantagem de que praticamente não há loadings, não é? Que é a grande vantagem agora desta nova geração, é que o processamento é tão rápido que, pronto, não têm a necessidade de ter loadings no jogo e é tudo muito, muito fluido e tudo muito, muito rápido.
Claro. André, deixa-me só acrescentar uma coisa, que o pessoal que quiser também pode fazer a compra através do Eneva e ainda tem desconto através do Old Gamers. O jogo fica por 21€ para a PlayStation 4 e 19€ para a PlayStation 5.
Aí está, pronto.
Portanto,
então, se calhar é melhor mesmo na Eneva, porque assim apoiam um podcast.
Claro,
e apoiam os Old Gamers.
E apoiam os Old Gamers.
Parece-me muito bem. Parece-me muito bem. Malta, vamos então dar início à nossa rúbrica semanal do Bug Cerebral.
But does he have a cerebral bug?
This one has a cerebral bug.
Warning, cerebral bug incoming. Então, malta, o que é que aconteceu durante esta semana? Pá, uma notícia bastante caricata. Então, o que é que acontece? Uma senhora, como é óbvio, norte-americana, só poderia acontecer na América este tipo de situações, ligou para a polícia em pânico porque achou que alguém lhe estava a roubar a casa. Epá, e o que é que acontece? É que, na realidade, o que estava a acontecer era que o que estava à solta na sua casa era o seu aspirador inteligente. Ela não sabia muito bem mexer no gadget, pá, aquilo estava programado para se ligar a uma determinada hora e de repente, pá, a senhora, que se chama Iana Sidnor, começou a ouvir uns barulhos estranhos e fortes dentro de casa e pensou que era um ladrão. Basicamente foi isto. Acordou com os filhos sobressaltados, ligaram para a polícia, esconderam-se no quarto de banho, barricaram-se ali no WC.
Ou seja, eles ainda se esconderam
a polícia. Exatamente. Pá, não, eles esconderam-se de um ladrão que achavam que existia, não é? A polícia chegou a casa e arrombou-lhes a casa. Pá, porque eles estavam barricados no quarto bem e não conseguiam abrir a porta à polícia, não é? Portanto, a polícia arrombou-lhes a casa, entraram, não é? Fizeram o revestimento do local com as armas e não sei o quê, e de repente disseram freeze! E aparece um aspirador a mexer-se, um aspirador inteligente da Robovac que estava a fazer o seu trabalho, que era aspirar a casa.
Estava a fazer o seu trabalho para aquilo que ela comprou, que era aspirar a casa, e pronto. E graças a isso, o robô não pôde terminar a sua limpeza e agora ela, não sei quem é que ela vai culpar, mas com certeza que deve ser o fabricante do robô a dizer que arranjar uma desculpa em que, pá, o robô fazia muito barulho.
Algum polícia haverá de ter dito hasta la vista baby e terminado a vida a este aspirador demoníaco.
Será?
Acredito que sim. acredito que sim, meu copiche.
Este aspirador demoníaco.
Muito. Acredito que sim. Bom, malta, depois disto, e em jeito de terminarmos esta última, este último episódio da quarta temporada do Old Gamers, convém relembrar aqui uma coisa. Nós tivemos um ouvinte chamado Fábio Soares, ou estou equivocado,
João? Não, é correto. O Sr. Fábio Soares, que nos contemplou com uma key de um jogo da Steam. Que jogo é esse, André, sabes?
De três jogos da Steam, neste caso, é uma trilogia. É uma trilogia que contém os três jogos do Batman. Portanto, tem o Batman Arkham Asylum, tem o Arkham City e o Arkham Knight, eu julgo, que é a trilogia. Uhum. E então, basicamente, ele cedeu-nos esta aqui, dizendo: malta, olha, gosto muito do podcast, obrigado pela companhia que nos fazem. Tomem aqui uma key para vocês sortearem entre os ouvintes, em jeito de agradecimento. Epá, e nós é que ficamos muito agradecidos ao Fábio. Nós quisemos fazer um passatempo que justificasse e estivesse à altura desta ação que o Fábio teve, e portanto pensámos em algo que também pudesse ser útil para o podcast, que celebrasse o podcast e que encaixasse bem aqui no final. E então, qual foi a nossa proposta? Nós pedimos aos nossos ouvintes que até ao dia 18 do mês passado, do mês de Abril, nos enviassem profissões, que é uma coisa característica desde o primeiro episódio no podcast, que eu e o Gil nos apresentamos com uma profissão ridícula no início de todos os episódios, e as profissões são diferentes em todos eles. E então nós dissemos: bom, a malta, mandem-nos uma profissão para cada um, para o André e para o Gil. Nós iremos escolher os três melhores, portanto, os três que nós achamos mais criativos, e vamos sortear entre os três esta aqui. Portanto, vai tudo para uma roda da sorte aleatória, e daí sairá o vencedor, e a coisa está feita. Então, em termos de participações, o que é que nós tivemos? Nós tivemos, se calhar lemos isto alternadamente, está bem, Gil? Eu leio um e tu lês o seguinte, claro. Por aí fora. Nós tivemos o Luís Oliveira, que nos mandou as seguintes profissões: Andréa, ciclista profissional, vencedor da última volta a Portugal de bicicletas com rodinhas. Pá, interessante. Esta aqui, eu estou a imaginar isto, e não sei porquê, penso em... pá, num Portugal dos Pequeninos.
Todos os ciclistas a andar de quatro rodas.
No Portugal dos Pequeninos.
No Portugal dos Pequeninos, à volta.
Sim.
Só com um pedal.
E para o Gil, ele colocou influencers em redes sociais que promove o seu trabalho no folheto do Lidl, ao lado do Old Gamers, por baixo das alfaces. Aqui é estranho, porque eu não sei o que é que ele quer que tu faças debaixo das alfaces com o Old Gamers.
Realmente.
Mas o que se passa debaixo das alfaces fica debaixo das alfaces. Pá.
Sim, também ouvi dizer que sim. Tudo o que fica debaixo das alfaces fica lá. E a única coisa que tem lá deve ser larvas e o resto de alface podre, portanto. Não sei, não percebi. Não percebi, Luís Oliveira, não percebi. Mas depois mandem mensagem para esclarecer aí a coisa. Pá, nós do nosso ouvinte Ricardo Andrade, ele também foi mesmo a fundo com a atribuição com o atributo das profissões. Ele para o André atribuiu o battle rapper mudo e em part-time faz linguagem gestual para cegos. Isto
muito bom.
Isto é muito bom. Isto, pessoal que nos ouve cada vez fica mais fascinado com as nossas profissões, e então inventa cada uma. Para mim, o que é que ele atribuiu? Treinador de nadadores tetraplégicos etíopes. Já não chega a ser treinador de nadadores, quanto mais tetraplégicos e etíopes.
Tens aí uma luta pela frente, naquelas renhidas mesmo.
Tenho uma luta muito, muito, muito pela frente, mas é fácil também pô-los a nadar. Basta metê-los dentro de água e tirar o ralo da banheira.
Sim, sim.
Que eles têm que nadar pela vida, meu amigo.
O nosso ouvinte Papaiusco deu-nos, para mim, para o André, cozinheiro de cordyceps, e para Gil, treinador especializado em hipnotismo.
Muito bom.
É sempre... Isto é o Pokémon, certo?
É o Pokémon, o Hitmonlee.
Exatamente, exatamente.
O Hitmonlee que é o Pokémon do Bruce Lee. É o Hitmonlee.
Exatamente. Não. Nós falámos disso no episódio de Pokémon.
Yeah. O Sr. Francisco Matos também atribuiu umas profissões muito engraçadas para o André, canalizador profissional do Castelo de Hyrule, e em part-time esconder cockroach seeds. Pá,
parece-me muito bem.
Parece-te muito
pá,
bem.
Até porque as cockroach seeds pá, é uma coisa tramada, meu. Porque são mesmo muitas e não te dão vantagem praticamente,
então,
em praticamente
nada. Então não sei para que é que as escondes, mas depois o... o Link depois pergunta-te porque é que esses escondes.
Porque alguém tem de esconder, pá.
Claro. E se calhar, mundo... se calhar é por causa disso que o jogo ainda não saiu, porque estão a introduzir lá para... vamos quando passarmos lá com o Link, vamos ver o André esconder os cockroach seeds. Perto
pá, sim,
do castelo de Hyrule.
É muito provável que isso aconteça.
Portanto, quando virem o André, por favor, façam um print e partilhem, que é para a gente ver o André esconder as cockroach seeds. Para mim, eu pura e simplesmente sou um bolsista manco da Green Hill Zone. Ou seja, eu devo correr contra
muito
o
bom.
Sonic. Só é manco, pá, pronto. Na Green Hill Zone, de certeza que só tem que haver rampas e aquelas piruetas, não pode haver saltinhos nem cordas, porque sou manco, tá? Tenham piedade.
Muito bom.
E por último,
bom.
Quem é que nós temos? Temos a menina Cátia Gonçalves, que atribuiu ao André espeleólogo de narinas para o André, e para o Tiago extrusor de sopro de aniversários. Isto, temos que ir ao dicionário. O dicionário, please, faz favor.
Pá, sim, Cátia, obrigaste-me ir ao dicionário. Para saber que um espeleólogo é um especialista no estudo de cavidades naturais como cavernas ou grutas. Muito obrigado por isso. Porque de facto não conhecia este termo. Epá, e esta processão é incrível. Muito obrigado.
Categoria.
Tu és o que é, Gil, que eu desculpa.
Eu sou um instrutor de sopros de aniversário.
É pá, fantástico. Pronto, é assim, eu vou já abrir as hostilidades aqui. Para mim, a Cátia está já entre os três primeiros,
okay.
que ficariam aqui para receber aqui. Não sei se tu concordas.
Concordo,
diz lá
sim,
a tua...
senhora. Concordo, sim, senhora. Acho
pronto,
epá,
portanto,
foi uma dos mais originais. O outro que também foi bastante original foi o Ricardo Andrade. Pá,
sim.
Nossa segunda opção.
Principalmente o treinador de nadadores tetraplégicos e etíopes, é muito bom.
Tetraplégicos e etíopes, mano, eu vou ter que mandar fazer uma camisola com isso.
Exatamente, sim. Na parte de trás.
Na parte de trás da camisola, mas vai estar tapado com o gorro. Com o boneco, é para ninguém ver. Só vem treinador. Não, só vem tetraplégicos e etíopes. Não vem que é treinador. Se não fazem perguntas.
Pá, e a terceira pessoa que nós tínhamos, malta, foi o Francisco Matos, que deu André, canalizador profissional de Castelo de Hyrule, e em part-time esconder cockroach seeds, e no caso do Gil,
o
bolsista manco de
da Green Hill Zone. Todos.
Portanto,
os outros, muito obrigado pelas vossas mensagens.
Vão aparecer da mesma, atenção, claro. Todas estas profissões vão ser utilizadas na próxima temporada do Old Gamers, ok? Mesmo que vocês não tenham ganho ou não tenham entrado aqui no leque dos três primeiros para concorrerem aqui, muito obrigado mesmo pela participação, não deixem de participar e temos o caso, por exemplo, do Luís, que já ganhou uma das keys, portanto, pá, malta, é continuar a ajudar-nos, nós gostamos da vossa participação e isto acaba mesmo por ser muito importante e gostamos mesmo muito que vocês nos tenham enviado as vossas profissões. É por isso que vamos utilizá-las e todos vocês vão ver a vossa profissão e o vosso nome mencionado novamente no episódio em que nós usarmos as vossas profissões, está bem? Agora, eu neste momento, malta, estou com a roda à minha frente e vamos girar a roda. Estou a gravar um vídeo também para colocar no Instagram para evitar aquelas confusões de epá, pronto, será que foi legítimo? Será que não foi? Está o vídeo que vocês podem ver no Instagram para confirmar que está tudo certo. Eu vou neste momento iniciar o girar da roda e vamos ver quem é o feliz contemplado desta aqui,
oh,
que o Fábio Soares ofereceu.
Vamos aí lá. Está.
Temos a roda a girar. A roda está a girar. E o vencedor vai ser. Ricardo Andrade.
Uma salva de Ricardo Andrade.
Salva de palmas. O Ricardo acabou de vencer uma trilogia do Batman Arkham Knight para a Steam.
Uhum.
Só que, Gil, eu sei que o Ricardo tem uma mensagem para todos os ouvintes, que está aqui um plot twist.
Tem, aqui o Ricardo tem aqui uma mensagem para os ouvintes. Não, foi para nós, mas nós vamos partilhar com os ouvintes. Que foi... depois de mandar as profissões, mandou uma mensagem privada para os old gamers a dizer: eu já ganhei, eu sei, mas é para doar o prémio ao segundo classificado.
Muito bem, portanto o que nós vamos fazer agora, que já preparei a roda, para quem está a ver o vídeo conseguiu ver isso mesmo, o que nós vamos fazer neste momento é girar a roda com a Kátia ou com o Francisco. Aí vai ela. Portanto, a roda está a girar.
Vamos lá ver quem será.
E foi para Francisco Matos. Portanto, o Francisco acabou de vencer esta aqui, cedida pelo vencedor, digamos assim, Ricardo Andrade. Mas temos aqui um plot twist também, no caso dos old gamers. Está a ser plot twist atrás de plot twist, malta. Nós temos uma coisa para o Ricardo, porque acontece é ele ceder
pelo gesto dele.
Porque não tem esse time, e portanto este aqui acabaria por não fazer sentido para ele. E então, pá, de uma forma responsável e um gesto bonito, ele cedeu mesmo ganhando. Nós vamos oferecer ao Ricardo Andrade a banda sonora do jogo Sifu. Portanto, o Ricardo vai receber o código para conseguir fazer o download da banda sonora. Esta é a banda sonora original do jogo. E o Ricardo vai conseguir ter a banda sonora como uma prenda aqui, por ter participado, por ter ganho e pelo gesto bonito que ele teve para com a malta que participou.
Uma salva de palmas, portanto, ao Ricardo.
Salva de palmas para todos.
E parabéns, Francisco Matos. E parabéns a todos que participaram. Obrigado por mandarem as vossas mensagens. E pronto. De futuro vamos ter aí mais concursos com mais ofertas. Portanto, estejam atentos.
Parece-me muito bem. Malta, quanto a nós, vamos fazer uma pausazinha para recuperarmos energia e reabastecermos baterias. Parece que não, mas esta brincadeira dá trabalho e, portanto, convém que a gente esteja renovado para estarmos bem dispostos e continuarmos a fazer isto como temos feito até agora, que é com uma alegria e com uma vontade muito grande. E, portanto, à semelhança do que aconteceu na temporada anterior, vamos fazer aqui a nossa pausazinha merecida, mas voltaremos. Claro. Com a quinta temporada, com novos convidados, com novos episódios e com muitos jogos para falar. Eu provavelmente nessa altura já terei terminado o Zelda Tears of the Kingdom terei algo a dizer. Sim, de certeza, e terei algo a dizer acerca disso. Portanto, vamos embora. Quanto a ti, Gil, não sei o que é que te apraz dizer agora neste episódio tão especial de final de temporada.
Opa, o que eu tenho a dizer é muito obrigado àqueles que nos seguem. Pá, a nível em questões de jogos, tenho lá muita coisa para jogar. Vou ter que me pôr a par da coisa.
Olha, é para isso que as pausas servem.
É para isso que as pausas servem, exatamente. E pronto, e vamos regressar assim com muitas novidades.
Como é que está o Zelda Skyward Sword, para falarmos com o Rui?
Pá, não está acabado, porque tenho-me atrasado, não, tenho aparecido aí outras coisas para fazer, e pronto. E é o que é.
Mas já está adiantado, tens jogado.
Sim, já está bastante adiantado.
Boa,
sim.
Maravilha. Então vamos conseguir falar com...
Até à próxima temporada já está esse, já estão...
Vamos ter o Rui finalmente, pá, estou mesmo contente de ter o Rui cá no podcast, vai ser um episódio incrível,
bota,
de certeza.
Bota, Rui, aparece coisa... aí.
Coisas boas nos esperam, malta. Olha, um grande abraço a todos mesmo, muito obrigado por estarem desse lado, sem vocês não era possível. Pá, e muito obrigado mesmo, é a única coisa que eu tenho a dizer. Quanto a nós, vamos então descansar um bocadinho.
Malta, fiquem bem e até já.